Os autores espirituais carmelitanos parecem ter recebido a missão de nos lembrar uma das palavras mais profundas do Evangelho. Eis que o reino de Deus está dentro de vós. Sua doutrina é um apelo incessante à vida interior. Santa Teresa, falando da alma, compraz-se em nula descrever sob a forma de um maravilhoso castelo e exorta-nos a não permanecer fora, nem mesmo a nos demorar nas primeiras peças, a fim de chegarmos ao centro misterioso onde Deus reside. É preciso confessar que temos grande necessidade de ser assim estimulados a essa busca dentro de nós mesmos. Somos dessas almas descritas pela santa, tão enfermas e tão habituadas a viver no meio das coisas exteriores, que não há meio de as tirar de lá. Elas parecem impotentes para entrar em si mesmas. Sim, vivemos mergulhados nas coisas exteriores. A imitação também não lo diz. Antes de tudo, preocupados com o que aparece, não com o que é verdadeiramente. Se pensamos nos outros, é menos para lhes dar o melhor de nós mesmos do que para nos interessar curiosamente por eles. E além disso, julgamo-los à torta e a direito. Se olhamos para nós e para nossos atos, é para dar o maior lugar possível às aparências e aos juízos do próximo. Em lugar desses medíocres pensamentos, a doutrina carmelitana oferece-nos um admirável assunto de conhecimento. Nossa alma, sondada em suas profundezas. Não é ela a única grande realidade com que estamos imediatamente em contato por dentro, já que é através dela que atingimos praticamente a outra realidade, Deus? Grande coisa é essa alma. No Carmelo pede-se-nos crer em sua grandeza, mesmo em sua grandeza simplesmente natural. Santa Teresa ouve Nosso Senhor dizer-lhe: Minha filha, a alma não é vil, pois é feita a minha imagem. E ela mesma nos afirma: Quanto a mim, nada vejo que possa comparar com a excelente beleza de uma alma e sua imensa capacidade. Somos tão incapazes de fazer uma justa ideia dela quanto do próprio Deus, porque, como ele mesmo afirma, fomos criados à sua imagem e semelhança. Por isso, quando se trata das coisas da alma, é preciso sempre vê-las em sua plenitude, em sua extensão e amplitude, sem temor de exagerar, porque a capacidade da alma ultrapassa muitíssimo tudo o que podemos imaginar. Fórmulas soberbas que nos abrem singulares horizontes. E São João da Cruz encarece: O universo não é digno de um só pensamento do homem. Um só pensamento do homem vale mais que todo o universo. O conhecimento de si, pregado pelos místicos do Carmelo, terá, portanto, esse objetivo tão nobre e tão elevado: pôr-nos em contato com essa suprema realidade da alma, levar-nos a descobrir nossa alma. Eis uma ciência sublime. João de Saint-Sanson o declara: conhecer-se a si mesmo ultrapassa toda a ciência. É melhor ter a ciência da beleza da própria alma que da excelente natureza dos anjos, da extensão dos céus, das propriedades da terra e dos mares. Tudo isso está fora, tudo aquilo está dentro. De um lado, uma ciência livresca, absorvente, mas que jamais sacia. De outro, esse sublime e simples conhecimento ao qual se elevam aqueles que aprenderam a viver em face da própria alma, dentro. Evidentemente, não se chega de improviso a uma tal tomada de consciência de si. Ela necessita de um rude esforço. Se fôssemos anjos, teríamos a intuição luminosa de nossa realidade profunda. Nós nos penetraríamos de lado a lado com um só lance de vista. Mas nossa alma vive na carne, e do mesmo modo que essa condição lhe é um obstáculo para ver a Deus e lhe o torna em trevas, assim ela a impede de se ver a si mesma. É-lhe preciso, de algum modo, pôr-se de emboscada contra si mesma, espreitar-se para se conhecer, esperar a oportunidade de surpreender os atos nos quais se trairão suas tendências profundas, porque é pelos frutos que se conhece a árvore e seu grau de maturidade. Teremos, pois, de praticar um exercício para aprender a conhecer-nos, do mesmo modo que existe um para nos conduzir ao conhecimento de Deus e à sua presença habitual. O exame de consciência irá de par com a presença de Deus. Fielmente executado, ele nos conduzirá a uma habitual pureza de intenção que nos permitirá verdadeiramente permanecer na verdade e andar nela. Devemos introduzir o exame de consciência em nosso dia, marcar-lhe um lugar fixo, fazê-lo penetrar mesmo tão fortemente na trama de nossa vida que se torna impossível arrancá-lo daí por diante. Há dois excelentes momentos em que as constituições dos carmelitas preveem esse exercício, seguindo nisto uma tradição quase universal. Pouco antes do meio-dia, todos se reunirão no coro ou no oratório e ali examinarão sua consciência durante 10 minutos aproximadamente. Constituições, capítulo 8, número 62. As diversas ordens religiosas, sob uma ou outra forma, têm todas esse cuidado de retomada de si em meio do dia por um exame de consciência. Há nisto, para a alma desejosa de chegar à vida interior, um convite precioso a aproveitar-se da sabedoria dos legisladores. O meio do dia é a hora em que a tentação ronda, como aquele demônio do meio-dia de que nos fala o Salmo. A hora material repleta de cuidados terrestres, como o alimento que é preciso para sustentar o corpo, mas que agrava a alma. Ela, que tinha começado seu dia pela manhã alegre e bem disposta, deixa-se invadir pela lassitude e arrasta-se penosamente enquanto seu pesado companheiro retoma forças. É tempo de ela fazer uma espécie de balanço de sua atividade e de retomar posse de si durante alguns minutos, antes que se torne tarde. À noite será preciso examinar-se, lançar um olhar sobre o dia que passou. Tomamos esse dia ainda um instante nas mãos, antes que ele se dissolva no passado, antes que venha a noite durante a qual, diz Nosso Senhor, já não se pode trabalhar. Depressa, é ainda tempo de santificar o dia que foge, oferecendo-o a Deus, mostrando ao seu amor as covardias e os desfalecimentos desse dia, para que ele os consuma e os destrua no mesmo instante, e assim ele não venha pesar para o futuro como um fardo sobre os nossos ombros. Nossas constituições recomendam esse exame que se faz antes das últimas orações, e nossos místicos consideram-no como um exercício recebido. Em seus avisos, Santa Teresa declara: sede muito fiéis em fazer o exame da noite. O exame de consciência é ainda recomendado em outras circunstâncias do dia, cada vez que nos aproximamos de Deus pela oração. Um dos mais antigos espirituais do Carmelo, discípulo de São João da Cruz, considera que nos devemos preparar para a oração fazendo-nos estas três perguntas. Quem é esse Deus a quem vou apresentar meu pedido? Quem sou eu que vou pedir? Qual é o objeto de minha súplica? é talvez um pouco sistemático. Retenhamos, no entanto, a segunda ideia. Quem sou eu que vou falar a Deus? E a consequência prática, começar minha oração por um breve exame de consciência, seguido do confiteor. Santa Teresa não ensinava outra coisa às suas filhas. Para orar como convém, vós sabeis o que se deve fazer antes de tudo. Examina-se a consciência, recita-se o confiteor e faz-se o sinal da cruz. Como fazer esse exame? Digamos primeiramente o que ele não deve ser. Não se trata durante esse tempo de fazermos contas com uma implacável exatidão. A finalidade é conhecer nossa alma com um conhecimento todo espiritual. Não é materializando o exercício que o conseguiremos. Fazer desfilar diante dos olhos todas as imperfeições cometidas, sem excetuar uma só delas, é, as mais das vezes, pura perda de tempo. É verdade que mesmo no Carmelo já se chegou a praticar a minúcia nesse exame. Assim, o venerável Padre João de Jesus Maria, examinai brevemente, com ordem, cada uma de vossas ações, desde o último exame. Com que fim e de que modo agistes? Quais deveres omitistes? Que ocasiões de virtude negligenciastes? Quantas inspirações rejeitastes e quais? Quantas palavras dissestes, ouvistes, etc. Não devemos tomar à letra semelhante método. O venerável quis antes propor a jovens noviços um exemplo de exame bem completo do que um plano para cada exercício. Aliás, em outra parte, ele se mostra muito mais conciso e nos dá um esquema que podemos desta vez reter perfeitamente. Examinar-se-ão os três pontos ordinários, que são pensamentos, palavras e ações, notando que se lembrar de cada um deles, sem detalhes inúteis. Ajuntar-se-á um quarto ponto muito importante, relativo às omissões. Esses conselhos, dados a propósito da confissão, valem para o exame. Mas, quanto mais a alma avançar, mais ela sentirá a necessidade de fazer esse exercício muito simplesmente. E é bem consolador notar que são habitualmente os maiores místicos que nos dão os conselhos mais largos. Santa Teresa descreve o conhecimento de si como uma morada do castelo. A alma penetra nessa morada pelo exame de consciência. Mas, insiste a santa, é preciso deixá-la circular livremente pelo castelo. Essa liberdade é, aliás, um grande princípio que vale para toda a vida espiritual. Não impeçais, não prendais uma alma de oração. Deixai-a circular livremente por essas diferentes moradas, em cima, embaixo, dos lados. E já que o próprio Deus a fez tão nobre, que ela não se violente para permanecer muito tempo numa mesma peça, ainda que fosse a do conhecimento de si. Como semelhante amplidão de vista é animadora. Podemos concluir desses textos com que liberdade deverá a alma fazer o seu exame. Não se prenda ela de modo algum a um método fixo, se este é em clausura, divertindo-a, se ouso dizê-lo, nessa morada do conhecimento de si. E segundo outra imagem belíssima da santa, não a deixando sair de sua colmeia para tomar voo e ir vaguear de flor em flor como a abelha. O segundo princípio pode se exprimir nesta máxima de São João da Cruz: sem vós, Senhor, nada se realizará. Nosso esforço sincero para ser verdadeiros no conhecimento de nós mesmos não iria longe se ele não nos preparasse para receber outra luz, a única que nos permite ver tudo com clareza, a luz infusa de Deus. João de Jesus Maria sabia-o muito bem e ensinava aos seus discípulos: pedi a luz da graça divina para ver vossas inumeráveis faltas. Sim, consagraremos grande parte de nosso exame em pedir a Deus sua luz. Então, como a luz de um raio que penetra numa peça escura, se revelam de repente todas as impurezas, todos os grãos de pó da atmosfera que dançam e turbilhonam em sua claridade, assim a luz de Deus, a claridade do alto, nos colocará em nosso verdadeiro dia. É preciso contato íntimo com Deus para que o homem veja o seu pecado. Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador, exclama São Pedro após a intervenção miraculosa do Cristo no lago. Zaqueu, após a passagem do Senhor, parece despertar-se de um longo sono e descobre suas injustiças. Se dei prejuízo a alguém no que quer que seja, pagar-lhe-ei 4 vezes mais. O centurião aceitara a princípio que Jesus viesse à sua casa para curar-lhe o servo. Mas à medida que o mestre se aproxima, disse-ia que ele toma consciência de suas infidelidades a ponto de mandar dizer-lhe: Senhor, eu não sou digno de que entres sob meu teto, mas dize uma só palavra e meu servo será curado. É, pois, Deus que, pela invasão de sua luz, nos fará ver em nosso exame nossas faltas tais como são e nos mostrará nossa miséria, o que nos é muito mais proveitoso do que acreditar-nos miseráveis razoavelmente, porque ver nossa miséria é prová-la, é saboreá-la. Graça inestimável. Os contemplativos e os santos, abismados em sua humildade a ponto de nos parecer excessivos, veem claro, eles têm razão. Os raios divinos caem a jorros em sua alma e esclarecem as suas profundezas mais secretas. Todas as pequenas vilanias com que se acomoda a humana enfermidade tornam-se então manifestas em plena luz e acabarão por desaparecer como animais surpreendidos em seus covis. João de Saint-Sampson notou muito bem, depois de São Bernardo, a diferença que existe entre o que ele chama a humildade clara ou razoável, fruto do raciocínio, e a humildade fervente, que nasce da luz infusa de Deus. A primeira se exerce pela razão persuadida e convencida, mas não tem duração, é falsa e mentirosa. Durará quando muito, enquanto durar a influência divina. Porque se há mais razão que amor no motivo da humildade, ela só será fingida e aparente, e jamais resistirá à prova exterior dos homens. Eis porque é preciso exercê-la mais pelo amor que pela razão. Obter-se-á, então, a humildade fervente. Aqui, a razão cede e o homem permanece arrebatado no eterno silêncio, tendo ultrapassado toda a sua inteligência, a sua razão e a si mesmo. Ele vê nesse abismo da luz de Deus o quanto o poder humano é curto e limitado. Tal é a humildade fervente. Terceiro princípio. Um bom exame de consciência é, antes de tudo, voltado para o futuro. O firme propósito de não mais recair ocupa nele lugar privilegiado. Ele é mesmo o essencial para João de Jesus Maria. A essência de toda essa questão é a firmeza do propósito. Quão estéreis, portanto, são esses momentos em que a alma se consome, sem grande proveito, com a lembrança das faltas passadas, quando o tempo urge, quando a figura deste mundo passa e tudo com ela, convidando-nos a ir sem demora para a vida. Não há dúvida de que se deve chorar as próprias faltas, mas com muita paz. Frei Lourenço da Ressurreição tinha esta palavra encantadora: quando reconheço ter faltado, concordo e digo: é o que me é ordinário, só sei fazer isto. Eis os sentimentos que tocam o coração de Deus, sentimentos admiravelmente de acordo com o espírito do Carmelo, que nos impele a dar grande espaço à confiança, a pouco contar conosco e mesmo a alegrar-nos de nossa miséria. Lembremo-nos da alegria de Santa Teresa do Menino Jesus ao descobrir em si algumas imperfeições pouco tempo antes de morrer. Então, não nos desanimaremos de modo algum à vista de nossas faltas. Antes, encher-nos-emos de confiança para o futuro, erguendo-nos de nosso exame de consciência, parecer-nos-á ouvir Nosso Senhor dirigir-nos aquela palavra de estímulo e de conforto que ele gostava tanto de prodigalizar aos enfermos curados por ele: Vai e não peques mais.